destinando-se a permitir ao trabalhador a sua recuperação física e psíquica, bem como o desenvolvimento de atividades pessoais e familiares e de cariz social, cultural e lúdico. É necessário mudar o paradigma laboral. Acontece que não se muda o paradigma em mentalidades se se permitir permanentemente que se use trabalho suplementar não pago como costume normal, mascarado pelo vestir da camisola. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva. E agora a próxima intervenção será da Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Então, discutimos hoje aqui um projeto do PCP e do Bloco de Esquerda para aumentar o valor pago pelo trabalho suplementar. Valor esse que, naturalmente, sairá do orçamento das empresas para pagar aos trabalhadores do setor privado e do orçamento do Estado para pagar aos trabalhadores do setor público. No entanto, o PCP e o Bloco de Esquerda iniciam sempre a exposição de motivos destes projetos, cometendo sempre os mesmos erros. Omitindo naturalmente a situação pós-pandémica que vivemos, a alteração da estratégia que o país deve ter para a economia e em termos sociais, e também aquele discurso sempre a tentar culpar um governo do PSD-CDS, os tais governos que os senhores apelidam de direita, como se o governo PSD-CDS tivesse sido no ano passado, ou tivesse sido com o orçamento do Estado há 2 anos atrás, ou de há 3, ou de há 4. Mas os senhores têm que se lembrar e têm que assumir de uma vez por todas esta responsabilidade de que os últimos 6 anos o país foi governado pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E se os direitos dos trabalhadores foram ceifados, se os trabalhadores viram promessas que não foram cumpridas, a culpa é do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. Chegou a hora, senhoras e senhores deputados, desta tríade magnífica assumir as suas responsabilidades do descontentamento dos trabalhadores. É que isto já não cola, este discurso de estar constantemente a acusar a direita, que já lá vão 6 anos que não governa o país e os senhores não querem assumir a vossa responsabilidade. E por isso, senhoras e senhores deputados, a mensagem que o PSD pretende transmitir relativamente a este assunto é a mensagem que defendemos que o trabalho seja pago de forma digna e justa. Defendemos que não haja abuso no recurso às horas extras para que o trabalhador não saia prejudicado na sua vida pessoal e profissional. Mas também defendemos e valorizamos, e não é novidade nenhuma, o papel que a negociação coletiva tem neste assunto. O caminho que a negociação coletiva e que o acordo entre patrões e trabalhadores pode fazer, até no sentido de trazer mais vantagens que vão para além daquilo que o Código do Trabalho já dá. E, portanto, nós valorizamos muito este aspecto da negociação coletiva. Também gostaríamos de dizer que se pensarem mais além naquilo que são alterações estruturantes ao Código do Trabalho, é preciso fazer passar estas propostas pelo crivo da concertação social. E nós não conhecemos a agenda que o Governo tem neste momento na concertação social. Iremos acompanhar, naturalmente, alguma proposta que venha a este Parlamento e que passe pelo crivo do entendimento entre o Governo, patrões e trabalhadores. Nunca nós nos opusemos e iremos viabilizar aquilo que aqui chegar por essa via. Mas nós temos uma pergunta ao Partido Socialista e que nos cria também alguma dúvida e alguma perplexidade. É que vimos neste orçamento, que já é público e que o país já conhece, que refere que em 2022... o país, no caso do setor público, vai gastar mais 29% em horas extra. Então vamos lá ver. Mais 29% que em 2021. Então em 2021 nós já conseguimos sair da pandemia, o país já ultrapassou a pandemia e agora em 2022 há uma previsão de gastos em horas extras do Orçamento de Estado com mais 29%. Não sabemos a justificação para este número, se o Partido Socialista assim puder explicar, nós agradecemos. Depois dizer, o Governo do Partido Socialista não gere bem, já tenho dito várias vezes, a administração pública. É uma opinião pessoal, mas também é uma opinião da ideologia do meu partido, que eu com todo gosto e convicção defendo. É que esta questão de não saber definir as prioridades para a administração pública e para os trabalhadores e estar constantemente a prometer tudo e todos não chega a um bom resultado, nem para os trabalhadores, nem para o país. E o PS não aprendeu a crise em que deixou o país mergulhado em 2011. O PS prometeu e prometeu aos trabalhadores da administração pública, e hoje, por exemplo, todos sabemos, que prometeu que o aumento salarial para os funcionários públicos nunca seria inferior a 1%. Vai cumprir? Não. Mentiu. Acabou por dizer que iria mexer rever as carreiras e rever a tabela remuneratória da administração pública. Vai fazer? Não. Não vai? Não cumpriu. Prometeu mexer na avaliação de desempenho dos funcionários da administração pública. Fez? Não fez? Não cumpriu. E prometeu, por exemplo, aqui uma outra matéria relativamente à precariedade. Prometeu reduzir, vejam lá, os contratados a prazo para ir até na direção daquilo que o PCP e que o Bloco de Esquerda tanto pedem, a redução da precariedade. Reduziu os contratados a prazo? Não. Mentiu, não cumpriu ao país e, no fundo, deixa os trabalhadores descontentes. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estaremos disponíveis para alinhar e viabilizar uma solução que tenha em vista a melhoria e as condições de vida dos trabalhadores com mais e melhores direitos. Mas os senhores têm de ser sérios e têm de falar a verdade ao país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discute-se mais uma vez, por iniciativas relativas do PCP e do Bloco de Esquerda, iniciativas relativas que visam reverter, ou que visam reverter, a reforma da legislação laboral, que permitiu, não podemos esquecer, a sua modernização, o crescimento económico e a criação de emprego. Portanto, temos assim mais uma vez um episódio de tentativa de reversão desta feita ao pagamento do trabalho suplementar. Estas tentativas, Sr. Presidente, de reversão assentam essencialmente no irrealismo, estando neste momento até a surgir negociações e discussões nesse sentido, agravam os custos das empresas, prejudicam a criação da riqueza e o investimento e, consequentemente, acabam também por prejudicar o emprego e os trabalhadores. Temos neste momento, Sr. Presidente, muitas empresas com dificuldades em manter as suas portas abertas. Aliás, as propostas que resultam do puro preconceito ideológico das esquerdas, que, como sabemos, querem impor reconversões sem levá-las à concertação social, respeitando, mais uma vez, o diálogo e os diversos acordos alcançados pelos parceiros sociais e, novamente, sempre a colocar os trabalhadores contra os empregadores. O Código do Trabalho, Sr. Presidente, que está em vigor, resulta de acordos em concertação social, onde estão representados os empregadores, onde estão representados os trabalhadores e o Governo. E a esse respeito, também importa relembrar o compromisso para o crescimento. Acordo, sublinho, acordo celebrado em 2012 pelos parceiros sociais, que serviu de base à revisão do Código do Trabalho promovido pelo Governo PSD-CDS. A posição do CDS, Sr. Presidente, sobre estes assuntos é muito clara. São matérias que devem ser discutidas em sede de concertação social. Por isso, não podemos, no entanto, deixar de afirmar também que as reformas que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda pretendem reverter permitiram reduzir o desemprego, aumentar as exportações, reduzir o número de insolvências e aumentar a competitividade das empresas. Foram positivas para o país. O trabalho suplementar deve ser pago, sim, e deve ser pago de uma forma digna e de uma forma justa. Deve ser pago, sim, mas cabe, de facto, à concertação social essas negociações e esse entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção será do Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por saudar as iniciativas do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, reafirmando que continuamos juntos no combate ao flagelo da precariedade laboral. Continuamos assim no caminho certo, rumo ao futuro. Um caminho trilhado até aqui com assertividade e sem dar um passo atrás nas conquistas alcançadas. Um futuro com mais e melhores direitos para os trabalhadores, no qual o trabalho digno para todos deve ser colocado no centro das políticas para o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis e inclusivos. Ora, as profundas mudanças tecnológicas, a expansão das plataformas digitais, a robótica e a automação levarão, a segunda OCDE, a que 32% dos empregos sofrerão alterações significativas. Colocam-se desta forma novos desafios e novas oportunidades. A organização do trabalho, as relações laborais com novos modelos, as plataformas digitais, a negociação coletiva com novos públicos e novas temáticas negociais, as novas formas de prestar trabalho, o trabalho à distância e o teletrabalho, mas também a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar não deverão ser desarticulados de outras temáticas importantes neste objetivo comum de produção de uma agenda para o trabalho digno. O tema que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda aqui colocam hoje é muito relevante e merece reflexão cuidada. Desde logo, a importância de assegurar estabilidade e previsibilidade para todos os agentes do mercado de trabalho, em particular no quadro de incerteza da nova crise motivada pela pandemia e da qual, felizmente, estamos a recuperar. É essa estabilidade e previsibilidade que permitiu, por exemplo, que o aumento do salário mínimo nacional em mais de 30% desde 2015 não tenha impactos no emprego. Mas estabilidade não é sinónimo de imutabilidade. E é este um tema importante não apenas para as empresas, mas também para os trabalhadores, na organização do trabalho, nos padrões de emprego, nos rendimentos das pessoas, na conciliação, uma vez mais, entre o trabalho e a vida familiar. E a respeito da organização dos tempos de trabalho, é importante recordar que em 2019 foi extinto o banco de horas individual. Por isso, é preciso procurar um justo equilíbrio entre assegurar a capacidade de resposta às necessidades extraordinárias das empresas de economia e a adequada retribuição ao esforço acrescido que elas exigem, sobretudo nos casos de maior utilização do trabalho extraordinário, prevenindo também sobrecargas excessivas sobre os trabalhadores e, porventura, favorecendo a criação de novos empregos. Temos, pois, que na promoção da agenda do trabalho digno, a defesa dos rendimentos, o combate à precariedade, a promoção da negociação coletiva, o aprofundamento das políticas ativas de emprego, a proteção social inclusiva e a proteção dos segmentos mais desfavorecidos serão prioridades na ação política. Prioridades que devem ser desenquadradas da necessidade, por exemplo, em regular as novas formas de trabalho associadas à economia digital. Cabe, pois, aprofundar e melhorar a legislação laboral, mas de forma enquadrada e não de forma isolada. Como sabemos, desde 2015 foram dados passos importantes na valorização do trabalho digno, como no combate à precariedade e na valorização salarial pelo aumento do salário mínimo nacional. Um percurso com a esquerda na reposição de direitos, combate à precariedade e criação de melhores condições e maior estabilidade para os trabalhadores portugueses. E não obstante o contexto e os desafios de uma crise pandémica sem precedentes, este foi o caminho que continuámos a trilhar com resiliência, determinação e pragmatismo. E é este o caminho que continuaremos a percorrer. As conquistas dos últimos anos devem ser densificadas e as respostas aos novos desafios concretizadas. E sendo certo que é preciso continuar a fazer ainda mais e melhor, é inegável o que já foi alcançado e que deve, a cada momento, ser valorizado e reafirmado. O aumento do salário mínimo nacional, a reposição integral das remunerações e dos subsídios de férias e Natal, a reposição das 35 horas na administração pública e o descongelamento de carreiras, a reposição dos feriados, o aumento da obrigatoriedade do gozo pelo pai de uma licença parental de 15 para 20 dias úteis e a redução da duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos e dos contratos a termo incerto de 6 para 4. A integração de milhares de trabalhadores precários na administração pública que a direita queria despedir são disso exemplo de um caminho trilhado até aqui. Senhor Presidente, senhores deputados, não obstante o que fica afirmado, reconhecemos que ainda existe um importante caminho a fazer, um caminho que estamos disponíveis para continuar a fazer. Este é, pois, o tempo do diálogo, é o tempo de criar consensos. Consensos que respondam efetivamente aos reais interesses dos trabalhadores e do tecido empresarial. Este é o tempo de agir de forma articulada, com soluções efetivas. Este é o tempo de, na agenda para o trabalho digno, encontrarmos as respostas para o que ainda não foi feito. E nesta agenda encontrarmos também as necessárias respostas para o futuro do trabalho, com ainda mais e melhores direitos laborais. Este é o caminho. Um caminho certo rumo ao futuro, sem deixar ninguém para trás e sem recuar um passo nas conquistas alcançadas e nos objetivos traçados na agenda para o trabalho digno.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando José. A mesa volta a fazer a colocar a mesma questão que pôs a colocou há pouco. Se algum dos grupos parlamentares que ainda tem tempo deseja falar, não é o caso. E, portanto, para encerramento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, que terá 2 minutos e 14 segundos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Começando por dizer à Sra. Deputada Carla Barros e Sr. Deputado Pedro Munais Soares, que aqui falaram também sobre as matérias da concertação social e, Srs. Deputados, Permitam-me que diga que a Assembleia da República foi eleita pelo povo português para tomar um conjunto de decisões, nomeadamente também em relação às matérias da legislação laboral. Não desvalorizemos...